passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos falar sobre varizes. As varizes são veias dilatadas e tortuosas que, além de prejudicar a estética, podem causar muito desconforto e até problemas de saúde. Estima-se que 18% da população do mundo tem varizes. Só no Brasil, mais de 20 milhões de pessoas sofrem da doença. As maiores vítimas são as mulheres. Para entendermos quais os fatores que contribuem para o aparecimento das varizes e como tratá-las, convidamos o Dr. Bailon Pereira Alves, que é angiologista e cirurgião-geral do Hospital da Ceilândia. Bom dia, Dr. Bailon.
Bom dia, Adriana.
Doutor, muitas pessoas acham que varizes só dão nas pernas, mas elas podem aparecer em outras partes do corpo, não é mesmo?
Sim. O termo varizes se refere à dilatação de veias. E essas dilatações realmente podem ocorrer em outras partes, como no esôfago, no abdômen, entendeu? Na pelve.
Essas varizes são as mesmas que aparecem nas pernas? E as causas também são as mesmas?
Não, a causa, no caso da varize das pernas, 80% da causa da varize ela é genética. Então, o sistema venoso, por trabalhar contra a gravidade, eles são dotados de válvulas, porque trabalha contra a gravidade. As artérias, o coração bombeia e através das artérias leva o sangue a todas as partes do corpo e a volta é feita por três sistemas, né? O sistema venoso profundo, superficial e o linfático. Esse sistema ele é valvulado. Quando essas válvulas apresentam qualquer falência, sobrecarrega a válvula inferior, que por sua vez sobrecarrega a inferior, gerando as varizes, que o organismo vai encontrando soluções para acomodar aquele sangue que não está subindo.
Ele não sabe por quê, essas vias entopem. O que acontece para a formação das varizes, doutor?
Então, essa fragilidade dos vasos e, consequentemente, das válvulas que fica no interior das veias é que determina o surgimento de varizes. Geralmente, as pessoas brancas, que têm menos colágeno, as veias são feitas de colágeno, na sua grande parte. Então, elas são frágeis. Então, qualquer fator que atrapalhe a subida do sangue pode ocasionar lesão nessas válvulas, né? E, consequentemente, formando varizes.
E quais seriam os tipos de varizes, doutor?
Bom, na classificação que nós usamos, ela varia de 0 a 6 de acordo com o calibre, né? Você tem as telangiectasias, microvarizes, as varizes reticulares, até aquelas varizes mais grossas, né? Uma escala hierárquica no calibre delas, né?
Como uma pessoa pode identificar que ela está com varizes, doutor?
O exame clínico é o primeiro lugar, mas a gente hoje conta com o Doppler, o EcoColor Doppler, que você faz um mapeamento de todo o sistema venoso, tanto do profundo quanto do superficial e suas perfurantes, para você analisar como é que se encontra esse sistema.
Que fatores contribuem para o aparecimento das varizes, doutor?
Bom, o primordial, né, que eu falei, os 80%, é esse fator genético. Agora, a obesidade, a gravidez, o uso de hormônio, o tabagismo, né, a história familiar a gente já falou, mas o sedentarismo e a postura também. Então, esses 20%, você tem um elenco de situações que podem predispor o surgimento de varizes.
Mulheres têm uma predisposição maior a ter varizes, doutor?
Tem. Em termos de 3 para 1, essa relação de homem para mulher.
E a medicina já sabe por que isso acontece?
Sim, a mulher ela tem o fator hormonal, ele predispõe muito a gravidez também. A criança quando está no terceiro trimestre, principalmente, que ela ganha peso e aumenta o corpo, o bebê fica exatamente sobre a tubulação que reúne as duas das pernas, que é a veia cava. Essa compressão dificulta a subida do sangue. Por isso as mulheres são mais propensas, sempre depois da gravidez.
Doutor, pessoas que diariamente trabalham em pé, elas têm uma maior propensão em adquirir varizes?
Se ela tiver esses outros fatores, sim. Porque como o retorno venoso precisa da musculatura da perna, essa batata da perna, a gente chama de coração periférico, ela tem uma importância muito grande no retorno venoso. Então, quando você está em pé ou sentado, ele nunca está assim sempre contraído, né? E esse relaxamento pode predispor, sim, ao surgimento de varizes naquelas pessoas que têm essa tendência hereditária, né?
E quem trabalha o dia inteiro sentado? O que é pior, passar o dia inteiro em pé ou sentado, doutor?
Eu acho que isso equivale, porque em pé, Em pé você tem a ação da gravidade total. Quando você fica sentado, você cria três ângulos de 90 graus. Um da perna para o tornozelo, outro do joelho para a coxa e outro da coxa para o tronco, entendeu? São fatores que, somados, né, dificultam o retorno venoso.
No caso das mulheres, sapatos altos, por exemplo, podem agravar o problema? Qual a altura ideal de um sapato?
Bom, em tese, ele não atrapalha. O que acontece é o seguinte, quando você usa um sapato salto alto, você eleva o calcanhar e, consequentemente, relaxa um pouco a panturrilha. Então, você dificulta um pouco esse bombeamento pela atonia da panturrilha, né? Mas ele, por si só, não tem problema.
Para as pessoas que passam o dia inteiro sentadas, que tipo de exercício eles devem fazer quando eles ficam o dia inteiro sentados num escritório, por exemplo? O que eles podem fazer para evitar, então, o surgimento de varizes?
Para as pessoas que ficam sentadas, a gente recomenda que ela use uma espécie de banquinho que eleva o pé do chão.
Uhum.
Porque quando você fica com a perna apoiada assim na cadeira, você cria também um obstáculo à subida do sangue. E se você eleva um pouquinho o calcanhar, aí você tira o contato direto da curva da pele, da região poplite aqui, e melhora um pouco o fluxo. A outra coisa é, de hora em hora, por exemplo, você fazer exercícios que movimentem a panturrilha, sabe?
Uhum.
Contraindo a panturrilha. A mesma coisa que a gente recomenda para quem vai ficar 10 horas sentado no avião, é você levantar, dar uma caminhada e se mexer, que você vai ajudar a circulação.
Doutor, subir e descer escadas, é bom ou ruim para quem tem varizes?
É bom porque equivale a um exercício da panturrilha.
Subir e descer escadas previne varizes também?
Bom, é que a gente não sobe tanto a escada com, por exemplo, uma hora subindo escada como uma atividade física de uma hora por dia, mas é benéfico você subir escada, porque você está se movimentando, está melhorando a circulação.
Mulheres grávidas, elas precisam ter mais cuidados ou cuidados especiais com as varizes? Por quê, doutor?
Sim, porque como eu falei para você, o peso, primeiro que ela ganha peso, ela ganha, aumenta de peso, fica mais infiltrado, mais edemaciado, são fatores que dificultam o retorno venoso. E, além disso, quando a criança cresce muito, que o peso dela sobre a veia cava dificulta o retorno venoso. Então, as mulheres grávidas tendem a piorar se ela já é portadora de varizes.
E por que costumam inchar as pernas de quem tem varizes, doutor?
Por esse mesmo motivo. O coração, quando bombeia, ele manda sangue para o corpo todo. E é esse mesmo sangue que volta para a próxima sístole do coração. Quando essa volta é deficiente, vai ficando um resíduo para trás, que gera esse extravasamento do plasma para o líquido intersticial, causando esse edema.
Doutor, de um modo geral, as nossas pernas amanhecem desinchadas e ao anoitecer elas incham. Por que isso acontece?
Exatamente. Quando você está deitado, você anula parcialmente a gravidade. Então, o fluxo sanguíneo ele fica mais fácil. Quando você fica em pé e tem a doença venosa crônica, você tem uma deficiência no retorno. E ao longo do dia, nos dias mais quentes, esse retorno fica mais deficiente, formando esse edema na parte mais inferior do corpo.
Pessoas que tenham varizes ou que costumam ter inchaço nas pernas devem ficar deitadas com a perna levantada mais vezes durante
mais
o dia?
Mais vezes, porque vai ajudar. Mas o ideal é que ela procure a causa e trate a causa, porque senão você vai ficar tratando só a consequência da doença.
Explica pra gente o que são as veias safenas e qual a sua importância.
Tá. As veias safenas, elas são duas em cada perna. Uma interna, né, que vai da virilha até o tornozelo, e a externa que vai da região do joelho aqui atrás, na poplítea, até o tornozelo. Em cada perna você tem duas. Elas fazem parte do sistema venoso superficial, porque tem um sistema venoso profundo, que é o mais importante, que é feito pelas veias femorais e poplítea, tibial, fibular e tal, que estão dentro da fáscia, dentro da musculatura. Esse conjunto de veias, elas carregam a grande parte, mais de 80% do sangue venoso de volta para o coração. E as veias safenas, elas são auxiliares desse sistema. Por isso que nós falamos sistema venoso profundo e sistema venoso superficial. E eles se comunicam através de perfurantes, assim, ao longo da perna.
Doutor, em alguns casos, há indicação de cirurgia para retirada da safena. A retirada dela não vai fazer falta?
Quando ela está comprometida, quando ela está insuficiente, ela não serve para nada, né? É uma veia doente. Então, ela não vai servir também para outra coisa, né? E, geralmente, ela está dilatada e comprometida. Você não tira uma safena quando ela está boa.
E o que são veias ilíacas, doutor? E por que elas dificilmente se dilatam?
Então, quando as safenas se juntam, de uma perna na outra, elas vão formar as ilíacas para depois formar a cava. É o mesmo rio se juntando, entendeu?
Uhum.
E elas dificilmente se dilatam porque dentro do abdômen nós temos uma pressão que impede que elas dilatam. É diferente da perna, que não tem nada que impeça que o sangue volte.
Doutor, a partir de que idade as varizes começam a aparecer? Crianças podem ter varizes?
Sim, sim, crianças podem ter varizes. É incomum, mas pode ter.
A partir de que idade elas começam a se tornar mais preocupantes?
Geralmente depois da puberdade, né? Que você tem o fator hormonal como coadjuvante, né, para o surgimento das varizes.
E quais os principais sinais e sintomas das varizes, doutor?
Bom, ela pode ir desde de simples cansaço ou microvarizes até úlceras de perna, né, úlceras varicosas gigantes, né, essas que demoram, que não cicatrizam. Existe uma graduação do problema de microvarizes até úlceras varicosas na perna, né?
Como é que a gente pode identificar, doutor, que a gente está com varizes? Quais são esses sintomas? O que, que a pessoa que tem varizes começa a sentir?
Geralmente ela queixa de cansaço, de peso na perna, né, de não conseguir ficar muito tempo em pé. Esses são os sintomas habituais. Além do aspecto visual, né, que você pode identificar simplesmente olhando.
E como que é a dor da varizes, doutor?
É essa dor de queimação, de cansaço na perna, você entendeu? De inchaço.
Em alguns casos, doutor, as varizes são bem evidentes. São aquelas varizes inchadas, muito grandes.
Muito dilatadas.
Por que que pode ficar nessas condições?
Então, o sistema profundo, ele tem a musculatura para proteger, né? O sistema superficial não tem nada. Então, ela se dilata por conta disso. A força da gravidade e a intensidade do refluxo vai dilatando aquela veia até rompê-las, às vezes.
Nesse caso, as varizes já passam a se tornar um problema, doutor, com saúde?
Com certeza era um problema.
Você está ouvindo o programa Pergunte ao Doutor. Hoje estamos conversando com o Dr. Bailon Pereira Alves, que é angiologista, sobre varizes.
Estamos apresentando Pergunte ao Doutor.